O SPC vai disponibilizar a empresários consulta ao cadastro positivo a partir de amanhã. Nós vamos entender como isso impacta na economia e principalmente saber exatamente o que é o cadastro positivo. Michel Félix é gerente de produtos do SPC Brasil e está na linha com a gente, fala ao vivo aqui no CBN Total. Olá, Michel, boa tarde.
Muito boa tarde a todos, tudo bem?
Tudo bem. Michel, o cadastro positivo nada mais é do que o nome limpo.
O cadastro positivo nada mais é que o histórico de pagamento do consumidor, né? Então, dentro do cadastro positivo, a gente consegue saber os hábitos de pagamento desse cliente de acordo com as suas contas, né, com o mercado.
Bom, e amanhã é um dia para que os empresários possam consultar isso?
Isso, a partir de amanhã, o SPC Brasil está disponibilizando as instituições financeiras, comerciantes e demais empresas que trabalham com construção de crédito o acesso às informações do cadastro positivo dos consumidores, né, que for realizada aí alguma análise de crédito junto ao cliente, ao empresário, né?
Isso vai aumentar a velocidade na hora de se aprovar um crédito para algum consumidor?
Isso, a partir de agora, com o cadastro positivo, além de você olhar, né, o histórico de inadimplência desse consumidor, você vai conseguir olhar o consumidor de forma mais individualizada, né? Observando ali o seu histórico de pagamento, os seus hábitos de pagamento, se esse cliente paga um dia, como que ele se comporta, como que está os seus hábitos de concessão de crédito, né? O quanto que já está tomado aí da sua renda. Então, tudo isso são informações que irão subsidiar o empresário no momento de uma concessão de crédito, né? Fazendo uma análise cada vez mais individualizada de acordo com o perfil daquele consumidor que estaria à sua frente.
Bom, hoje a gente tem, né, na hora de se aprovar um crédito, muitas vezes é rápido, só que tem muitas empresas, por exemplo, que acabam não conseguindo, Michel, com que o cliente tenha o nome aprovado, né? Esse tipo, essa ferramenta pode ajudar do cadastro positivo para que as pessoas não percam negócios, porque muitas vezes a pessoa não tem um emprego fixo, mas tem uma renda e ela não tem o crédito aceito e acaba abrindo mão de uma compra que às vezes pode ser de um valor até alto. Isso acontece também?
Sim, acontece porque atualmente, né, o bom pagador, ele é penalizado muitas vezes por aquele consumidor inadimplente, né? Porque hoje a análise acaba olhando, né, o perfil de consumidores com os mesmos dados, né? Com o cadastro positivo, a gente vai olhar para cada consumidor de forma individualizada, olhando ali todo o seu perfil, tanto de pagamento quanto de histórico de inadimplência, para poder fazer uma aprovação de crédito. E isso será muito mais preciso e com muito mais assertividade, olhando aí todo o comportamento do cliente, não apenas o seu histórico de inadimplência. Principalmente com o score de crédito, que vai ter uma pontuação aí muito mais assertiva, olhando o perfil do cliente.
Mas esse score, ele parte do zero ou tudo vai ser analisado a partir de um determinado tempo?
Vai ser analisado todo o perfil do cliente, somado aí ao seu perfil de adimplência com o histórico do cadastro positivo.
E nisso entra qualquer tipo de empresa que a pessoa paga? Por exemplo, uma conta de telefone, um condomínio num prédio, ou tem alguma área específica?
Neste primeiro momento, a gente está considerando as informações das instituições financeiras, mas para os próximos meses, a gente vai considerar também telefonia, concessionárias de água e luz e as grandes empresas do varejo que concedem crédito aí aos clientes. E tudo isso, né, serão considerados, né, todos esses hábitos de pagamento, todas essas contas vinculadas, serão avaliadas para somar e compor o histórico de pagamento do consumidor.
E na instituição financeira estão apenas os inadimplentes ou os adimplentes também, já que as financeiras recolhem, né, para as empresas?
O cadastro positivo, ele olha o consumidor em sua totalidade, independente dele estar inadimplente ou adimplente. O cadastro positivo, ele vai olhar o histórico de pagamento desse cliente. E é isso que os bancos irão reportar para todos os birôs, né, que irão receber os dados, para poder disponibilizar aí em forma de produto, fazer uma análise cada vez mais individual do consumidor. E aí olhar a sua pontualidade de pagamento, né, o quanto que esse consumidor já está comprometido com os seus gastos, quais são as empresas que estão consultando esse consumidor no cadastro positivo e a sua nota do score de crédito, considerando todo esse histórico de pagamento baseado no seu histórico dos últimos 12 meses.
E é um número bem alto de consumidores que vai ser analisado.
Sim, são mais de 120 milhões de consumidores, né, que vêm sendo notificados por SMS, por e-mail ou por correspondência física sobre a abertura do seu cadastro positivo, que são hoje os 120 milhões de consumidores que possuem aí alguma conta em algum banco.
Ô Michel, a gente falou do lado do empresário, né? E do lado do cliente, vai mudar alguma coisa o cadastro positivo?
O cadastro positivo ele vem para ajudar o consumidor na sua análise de crédito. Porque hoje, quando ele vai pedir um crédito para compra de um imóvel, para compra de um bem, né, ele é realizado uma análise de crédito olhando o consumidor, mas olhando o seu histórico de inadimplência. Né? Com o cadastro positivo, além de olhar o seu histórico de inadimplência, vai olhar os seus hábitos de pagamento. E os seus hábitos de pagamento de uma forma individualizada. Então, para cada perfil de cliente, vamos ter aí uma taxa de crédito, uma análise comportamental para poder aí ter uma taxa de juros muito mais assertiva, olhando aí o perfil do consumidor. E o cadastro positivo vem para ajudar esse consumidor a ter esse acesso com muito mais assertividade.
Essa mudança de taxa, ela vai depender da quantidade de cadastros positivos ou já está programada?
Não, o cadastro positivo, cada consumidor terá o seu único cadastro positivo, né? E aí, com base nas suas movimentações no mercado, seus hábitos de compra, hábitos de pagamento, isso vai compondo o seu histórico, compondo a sua nota, compondo as suas informações para que o empresário, no momento da concessão de crédito, no momento da análise de crédito, possa olhar esse histórico do consumidor e poder ali balizar uma análise de crédito e uma nota, né? Uma taxa de juros de acordo com o perfil daquele cliente.
Bom, você falou do score, né, que a gente traduzindo aqui, uma pontuação, e tem dois ouvintes perguntando exatamente a mesma coisa. O primeiro deles não se identificou, o segundo é o Celes, daqui de Campinas. As pessoas que colocam contas no débito em conta, e se é verdade que os pagamentos no cartão de débito não ajudam como pontuação positiva, o débito entra nessa conta, Michel?
O que entra no cadastro positivo é o pagamento das contas, né? Contas de crédito. Então, por exemplo, se você possui um financiamento de uma casa e esse financiamento é debitado da sua conta corrente, você tem um título a vencer, né? E esse título está sendo pago e debitado da sua conta. Se você efetua esse pagamento é considerado na sua pontuação e no seu histórico de pagamento do cadastro positivo. O que não é considerado para o cadastro positivo são contas pagas no débito. Então, por exemplo, você vai ao supermercado, compra lá faz a sua compra e paga no débito. Essa compra paga no débito não considera para o cadastro positivo. Mas todas as suas contas de consumo, contas em que você tomou um crédito, isso será considerado no cadastro positivo, uma vez que você tem um título a vencer e esse título será pago via conta corrente, enfim, via alguma modalidade que identifique o pagamento desse consumidor.
Só para entender, seria o caso, então, de quem faz compras parceladas ter vantagem? Quem, por exemplo, só gasta menos do que arrecada, prefere pagar tudo no débito para já ter... Claro que a gente não está falando de comprar um veículo, de comprar um imóvel, porque isso aí, à vista, para a maioria da população, é quase impossível, né? Mas para quem faz compras, por exemplo, de eletrônicos ou de imóveis, que prefere... Não de imóveis, né? De móveis para casa. Mas que preferem juntar um dinheiro e pagar tudo de uma vez no débito com o dinheiro que já tem, então isso aí não ajuda.
Os pagamentos em débito não compõem o cadastro positivo. O que irá compor mesmo são títulos a vencer, né? Como cartão de crédito, o financiamento de uma casa, o financiamento de um veículo, tudo contas de consumo como água, luz... isso tudo, e crediários que você adquire aí num varejista, isso tudo vai compor o cadastro positivo, né? Os seus hábitos de pagamento, a sua nota do score, isso que irá compor para a concessão de crédito.
Mas no caso, então, por exemplo, de uma conta de luz, a pessoa que paga no débito automático está contando?
Está contando, sim, porque é uma conta de consumo que o consumidor tem um crédito tomado com a concessionária de energia. Então, isso será composto para o cadastro positivo.
O Reginaldo está fazendo uma pergunta aqui. Se eu não quiser participar do cadastro, isso aí é para as empresas, no caso, né? O consumidor, ele já está participando do cadastro de um jeito ou de outro?
Todos os consumidores já estão no cadastro positivo, né? E caso o consumidor ele não queira participar, ele pode entrar em contato com qualquer birô, né? No caso do SPC Brasil, acessando o site do spcbrasil.com.br. spcbrasil.org.br, desculpa, acessando lá a aba do cadastro positivo, esse consumidor ele consegue solicitar o seu cancelamento. O cancelamento é gratuito, não tem custo nenhum para o consumidor, e a partir do momento que ele sair do cadastro positivo, ele sai de todas as empresas, né? E aí ele pode voltar a qualquer momento sem custo.
Bom, então está respondido. Entra no spcbrasil.org.br e aí a pessoa que quiser tirar o cadastro pode tirar. Tem outras perguntas chegando aqui. Essa, um ouvinte faz a seguinte situação. Se eu atrasar a prestação de um cartão, mas pagar o total já com juros no próximo mês, o que acontece? O score se mantém ou a pessoa perde a pontuação?
Não é que ela perde a pontuação, né? De acordo com seus hábitos de pagamento, isso irá compor a nota. Então, se ocorre um atraso em seu pagamento, hoje como que funciona, tá? Hoje, quando o consumidor ele atrasa o seu pagamento e ele não efetua esse pagamento, ele é negativado, certo? Com o cadastro positivo, caso esse consumidor não consiga efetuar o pagamento na data do vencimento e atrasar esse pagamento, o cadastro positivo vai poder compor esses dados e mostrar para o empresário que, olha, o Michel, por exemplo, ele atrasou uma conta dele, mas ele efetuou o pagamento. Então, o empresário não vai ter a visão de que o Michel está devedor. Não, ele vai ter a visão de que o Michel efetuou o pagamento com atraso, mas efetuou esse pagamento, entendeu? Ou com o seu histórico, com o seu débito, né? Com a empresa na qual ele estava devendo.
Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Varia de empresa para empresa, de acordo com o valor que a pessoa vai fazer uma compra, a pontuação que cada um tem? Por exemplo, o Wilson de Hortolândia manda a pontuação dele aqui, né? O quanto ele tem. Às vezes uma empresa exige uma pontuação mínima, outra exige uma outra pontuação mínima. Tem alguma diferença ou depende do produto ou é tudo, como é que se diz, padronizado?
Não, cada empresa possui a sua política de crédito. Então, o que é uma política de crédito? É uma política que a empresa determina, informando assim, olha, para eu vender essa mercadoria, este produto ou conceder esse serviço, o cliente tem que ter determinada nota de crédito. Então, isso varia muito de cada empresa. E aí, de acordo com a nota do consumidor, se ela se enquadrar dentro dessa política, ele faz a concessão do crédito ou não. Lembrando que as notas de score, ela é formada de acordo com o perfil do consumidor. E isso é disponibilizado para as empresas. Compete a cada empresa avaliar o perfil desse cliente, avaliar a nota dele e conceder o crédito. A nota ali é apenas para ajudá-lo numa análise de crédito. Mas quem determina se vende ou não é literalmente o empresário que está ali na frente do consumidor concedendo o crédito.
Bom, uma pergunta vindo aqui. O que o cadastro positivo vai poder beneficiar o bom pagador?
O cadastro positivo vai beneficiar o bom pagador porque hoje o bom pagador ele é analisado junto com os maus pagadores, ou seja, aquele consumidor que tem o mesmo perfil do Michel, mas que ficou inadimplente, ele acaba sendo considerado numa análise de crédito junto com a análise individual do Michel. Com o cadastro positivo, eu não vou olhar apenas o histórico de inadimplência, né? Eu vou olhar a análise, fazer uma análise individual do Michel olhando o seu histórico de pagamento, ou seja, olhando se o Michel efetua o pagamento da sua dívida em atraso ou não, quanto que o Michel consome de crédito junto ao mercado. Então, eu estou olhando o Michel de uma forma individualizada e não mais um grupo de pessoas, né, com o mesmo perfil para eu considerar o crédito.
Uma outra pergunta de um ouvinte aqui. Tomar crédito diminui o score?
Não, muito pelo contrário. Uma vez que você toma o crédito e efetua o pagamento desse crédito, isso tende a aumentar o seu score, uma vez que você honra com seus débitos junto ao mercado.
Deixa eu ver aqui, o Marcos Pinheiro. Essa aqui é complicada, hein, Marcos? Vou fazer a pergunta para o Michel aqui. Ele entrou para verificar o score, disse que há uma pendência de R$ 5,00 com uma empresa de telefonia ou de TV a cabo que ele não possui. E aí, o que fazer? Tem alguma confusão nesse e-mail? Até porque Marcos Pinheiro, né, o nome dele, deve ter mais de um, né? Isso aí pode acontecer também, uma confusão dessa, Michel?
Bom, se existe um débito vinculado ao CPF desse consumidor, no qual o consumidor desconhece, o recomendado é que o consumidor entre em contato com a empresa credora para regularizar esse débito, uma vez que quem efetua o registro do débito junto ao SPC e outros birôs é o credor, né? Então, o credor é total responsável por olhar essa situação e verificar o que pode ter ocorrido.
É muito burocrático ou resolve-se rapidamente?
depende de cada empresa. Então, o ideal é que o consumidor procure o credor, né, e informe para ele que ele desconhece esse débito para identificar o que, que ocorreu com essa inclusão, se for o caso, indevida, em seu nome.
Tem uma pergunta do Wagner chegando aqui. Por que não é o contrário para a pessoa participar do cadastro positivo se inscrever nele?
No passado foi dessa forma, mas com a mudança da lei que visa aí desburocratizar o cadastro positivo, por quê? Em outros países, como Europa, Estados Unidos, México, Coreia do Sul, o cadastro positivo foi implantado e trouxe muitos benefícios para a população, principalmente ajudando os não bancarizados a ter mais crédito junto ao mercado. Então, a ideia, a proposta foi replicar esse modelo que foi realizado em outros países junto ao Brasil, para poder cada vez mais a população ter mais acesso ao crédito, ter acesso ao crédito de forma justa, né, e individualizada, tornando aí muito mais assertivo e mais justo, né, para a população. Então, a ideia é essa, né, poder burocratizar aí o acesso ao crédito por toda a população.
Bom, já que você falou de outros países, Michel, já funciona há muito tempo nesses países, México, Coreia do Sul, Estados Unidos, é uma fórmula essa do cadastro positivo que já faz parte da economia há muito tempo?
Sim, sim, está há muito tempo em muitos países. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, não se considera mais o histórico de inadimplência, né? E sim apenas a se baseia nas informações do cadastro positivo, né? Do banco do cadastro positivo desse consumidor. Então, é extremamente importante porque tende a ter uma mudança muito grande no mercado, olhando aí para o histórico do consumidor no cadastro positivo.
Para a gente fechar aqui, saldando todas as dívidas, a pessoa que está negativada, ela já começa com o score baixo, mas ela já pode entrar no cadastro positivo ou ela fica marcada por ter ficado devendo algo?
Não. Qualquer consumidor, independente de estar adimplente ou inadimplente, ele está no cadastro positivo. O que vai diferenciar é que quando foi realizada uma consulta, vai apontar lá o seu histórico de pagamento e, caso ele tenha algum débito, se ele tem algum débito ativo. Mas o que isso pode representar para o mercado, tá? Digamos que o Michel, ele acabou atrasando uma conta de consumo, por exemplo, uma conta de telefone. Mas todas as demais contas dele, como as contas do financiamento do carro, da casa, enfim, o cartão de crédito, ele paga em dia. Então, isso vai ser pontuado para que o credor possa olhar para esse consumidor de uma forma mais precisa. Ou seja, o Michel acabou atrasando a conta do celular, por que será que o Michel atrasou essa conta do celular? E vai poder conversar com o consumidor e entender por que as demais contas dele estão todas em dia. Então, o cadastro positivo vem também para ajudar esse consumidor a ter uma análise completa do seu perfil de risco, de inadimplência.
Muitas dúvidas tiradas aqui sobre o cadastro positivo, que fica a partir de amanhã ou apenas no dia de amanhã?
A partir de amanhã, as empresas vão conseguir ter acesso a esses dados nas consultas do SPC Brasil. Mas o consumidor, ele pode acessar o site do SPC Brasil, spcbrasil.org.br, acessar lá o cadastro positivo, ele já tem acesso a todas as informações de como está o cadastro positivo, pode tirar dúvidas, nós temos diversos vídeos explicativos falando do cadastro positivo, então está tudo lá disponível para o consumidor, tanto no site do SPC Brasil, quanto em nossas redes sociais, como o Facebook SPC Consumidor.
Tá certo, então vai mudar, portanto, essa questão aí do cadastro positivo. As empresas vão ter um acesso mais fácil e que pode também facilitar para o cliente, como a gente citou no início da entrevista, ao caso, por exemplo, de uma pessoa que nesse momento não está trabalhando, mas guardou dinheiro e nunca atrasou uma conta. Isso vai ter um acesso mais fácil, porque muitas empresas rejeitam, às vezes, só de saber que a pessoa não está trabalhando no momento. Michel Félix, gerente de produtos do SPC Brasil, explicando o cadastro positivo aqui para a gente, tirando muitas dúvidas dos ouvintes. Michel, muito obrigado pela participação. Uma boa tarde para você.
Eu que agradeço. Boa tarde.